E aí, pessoal, eu sou Alexandre Batista, estou de volta ao Sobrecast, o nosso podcast de todas as segundas. O Diego, semana passada, falou que eu estava no hospital e tudo mais. Galera, não fiquem preocupados, tá? Agradeço a todo mundo que entrou em contato, mandou mensagem, perguntou se estava tudo bem porque estavam preocupados, mas era zoeirinha do Diego. Mas eu tô aqui com ele. E aí, Diegão, tudo certo, cara?
É incrível como as pessoas me levam a sério, né?
É isso aí, Diego Brice fazendo história, cara.
Mas aí eu pergunto pra você.
Diga lá.
Como é que tá a depressão pós-Liga da Justiça?
Meu irmão, eu não sei o que me deprime mais, se é a Liga da Justiça ou o trailer de Guerra Infinita, cara.
Há controvérsias, então a gente já tem do que falar mal hoje, né?
Já é o nosso assunto, todo mundo já viu aí na capa. Por que que o trailer de Guerra Infinita é um lixo? E por que que Liga da Justiça é o melhor de todos os filmes de todos os tempos de super-heróis?
Já chega assim, vamos polemizar logo.
Vamos causar polêmica, cara, hoje a gente tá aqui pra causar.
Eu tô ansioso pro Sobrecast sobre Sense8, cara, que vai ser... Nossa.
Vai ser a polêmica máxima.
Mas eu vou te responder essa pergunta que você fez aí de por que o trailer de Guerra Infinita é um lixo. Eu vou te responder de imediato.
Beleza.
Por razões óbvias, não foi dirigido pelo Michael Bay.
Ah, e porque ele não tem o mesmo teor de Batman vs Superman.
Exatamente, se fosse algo parecido assim na onda do Zack Snyder, com certeza seria melhor.
Bom, cota cumprida. Eu devo dizer para todo mundo, antes de mais nada, né? O pessoal fala que o problema hoje em dia de youtuber é que o youtuber não vê as coisas, mas já sai não gostando. Então vamos lá. Eu não assisti o trailer de Guerra Infinita, mas eu achei ele muito ruim porque ele entrega muito do filme. Ok? Então é isso que eu tenho pra falar sobre o trailer de Guerra Infinita. Você assistiu, Diegão?
Claro, pô. Umas 3 vezes, assim.
E eu tô errado? Ele entrega muito do filme ou não?
Não entrega nada, na verdade. a Marvel é aquele negócio. Não é o trailer, é um teaser, né? A Marvel tem essa coisa de fazer uma minissérie antes de lançar o filme. Na verdade, isso não é exclusividade da Marvel, né? A própria Warner tem feito isso. E começou, é o primeiro episódio da temporada de trailers que vai vir antes do filme, né? E, cara, sei lá, é mais ou menos o que já tinha vazado lá da Comic Con, né?
Uhum.
Que você me trollou na época e lembra disso? Pô, tinha um monte de gente na frente.
Sim.
Né? Quem não entendeu, ouve o programa aí. E, cara,
é
mais ou menos a mesma coisa, com uma alteração ou outra. Aquele negócio, a Marvel tá entrando no... Sabe o que que acontece, cara? A questão da promessa, da expectativa e da realidade, entendeu? Então eles estão prometendo uma coisa mais séria, aquela coisa toda. Não, porque agora o bicho vai pegar, entendeu? E a gente sabe que no final das contas, o Homem-Aranha vai contar uma piada, o Thanos vai começar a rir, o Homem de Ferro vai amarrar ele feliz para sempre, entendeu? É Disney, cara. A criançada, Star Wars, tá nessa onda aí. Pra você ter uma ideia, você acredita que até o momento eu não me interessei por comprar o ingresso do filme? Do Star Wars? Star Wars não, Guerra nas Estrelas.
Você não comprou ainda, Diegão, por conta dos trailers?
Não, eu não comprei porque eu não me interessei ainda de ver o filme. Depois do Despertar da Força, eu cheguei à conclusão de que Star Wars acabou no excelente A Guerra dos Clones, lá, o Ataque dos Clones.
Eu achei que você ia falar o Retorno de Jedi, mas tudo bem.
Tô brincando. Se é pra ser polêmico, vou falar bem dos filmes que ninguém gosta. Pô. Ameaça Fantasma é melhor do que o Retorno de Jedi.
Tá certo. É o melhor filme da saga.
Não, mas ainda assim continua sendo melhor que o Retorno de Jedi.
Cara, não sei. Precisaríamos fazer um programa sobre isso num outro dia.
Como é que é o nome do episódio 5 mesmo?
É uma nova o Ataque dos Clones?
Não, é Uma Nova Esperança e depois tem o quê?
O Império Contra-Ataca?
O Império Contra-Ataca é bom, é o melhor. Sempre será.
Mas, cara, falando dos trailers da Marvel, eu, depois do Thor Ragnarok, eu decidi que eu vou ficar sem trailers. Eu vou assistir trailer só de filme que não faz diferença ver trailer. Porque, cara, o Thor Ragnarok, eles entregaram o Fenrir, eles entregaram um monte de cena do final do filme... Guardiões da Galáxia 2, eles entregaram um monte de cena do final do filme. Não estraga a experiência?
Muito.
Não muito. Não muito.
Ah, estraga sim.
Mas absurdamente. Eu acho sinceramente, cara, eu acho sinceramente que assim, tem coisas, você consegue aproveitar o filme, mas tem momentos ali, cara, aquela no Thor Ragnarok, na cena da arena, é óbvio que o Hulk ia aparecer e tal, tal, tal. Cara, mas se você não tem aquela cena, você não sabe que é naquele momento. Pô, tem tanta coisa que dá pra ser feito. Então, assim, O trailer é um mal necessário, não tem como não ter trailer, mas eu acho que dá pra você fazer um trailer que não entregue tanto. E aí eu particularmente, optei por não ver trailer. E, cara, Guerra Infinita, tenho certeza que tá entregando um monte. E não vou assistir. Não assisti os últimos trailers dos últimos Jedi, pelo mesmo motivo. A Disney, parece que mais do que a Marvel, a Disney tem essa tradição de entregar o final e o plot twist no trailer, cara.
Isso é fato.
Ou nos jogos, cara, né? Você assistiu Tomorrowland, que é horrível o filme?
Tu acha?
Ah, eu achei bem fraquinho, cara. Eu achei que ele promete muito mais no trailer. Ele entrega muito no trailer, promete um monte de coisa. Aí no fim você vai ver, o filme é uma versão estendida do trailer.
Eu acho tão bonitinho, cara. Eu acho um filme tão interessante. Sei lá, cara.
Cara, ele tem um bom conceito, mas eu acho que ele se perde, sabe?
É, e foi... Sabe o que acontece, cara? É que eu... Vou te falar uma parada. Eu gostava desses filmes, assim, na época... Lá nos idos, anos 90, né? Minha mãe que me viciou nessa coisa de cinema. Ela... A gente não tinha muito dinheiro pra ficar saindo, né? Você sabe, 90% das famílias naquela época eram pobres. Entendeu? E, pô... que minha mãe tinha pra fazer assim era alugar VHS pra nós assistirmos, entendeu? Então ela trabalhava no hospital e em frente ao hospital tinha uma locadora e ela sempre teve essa tradição de levar os filmes pra casa. E tinha muito desses filmezinhos assim, sabe? Essas coisas meio bobas assim, essas adaptações meio malucas de coisas que a gente não entende. E, pô, sei lá, Tomorrowland, ele me remeteu muito àquela fase, assim, aquela época dos filmes que não tinham muito compromisso com, sei lá, emoções complexas, entendeu? Um filme simples, assim, sobre, sei lá, alegria, felicidade, criança, sobre diversão, entendeu? E é o que fala, é tipo um Goonies, um Goonies não, mas é tipo, já tem, não tem aqueles Batutinhas, lembra disso, cara?
Sim, mano, era um filme de aventura legal, cara, era um Stranger Things da nossa época, né?
É, mais ou menos.
Era o Goonies, Batutinhas.
Os Batutinhas era uma coisa assim, mais, como é que se diz, é aquela leveza, né, aquela coisa assim, é um filme sobre pessoas se divertindo, entendeu? E o Tomorrowland é essa coisa, tem uma aventura com pessoas se divertindo, fala sobre aquela coisa da esperança, sei lá, sabe? Assim, são coisas que eu acho interessantes, entendeu? É que a verdade é que a gente tá meio velho pra algumas coisas, né, cara? E
sim, isso é verdade.
É igual eu falo, cara, pô, Liga da Justiça passou aí, muita polêmica, tem gente que ama, tem gente que odeia, de novo, a mesma coisa, porque a Warner não consegue se decidir no que quer, né? Ela vai com a maré, entendeu? Isso é muito desagradável. A Marvel tá batendo o pé que os filmes são de comédia desde o Homem de Ferro, entendeu? A Marvel lá no início fez o quê? O Homem de Ferro mais pro lado comédia, o Hulk mais puxado pro lado mais intenso, assim. Tanto que eles investiram no ator principal do Hulk e pagaram uma merreca pro Downey Jr. que tava falido, meio que falido, né, na época do Homem de Ferro. Entendeu? O cachê mais caro não foi o dele. Entendeu? E, pô, e tu vê, o Edward Norton saiu, o Downey Jr. continua, o que prevaleceu foi a comédia, entendeu? O que as pessoas querem ver. Mas não é o que eu quero ver. Hoje a gente aceita, a gente vai lá, fica feliz. Ah, o filme do Thor foi super divertido. A proposta e a entrega foi perfeita. Mas, pô, cara, é o filme do Thor que você queria ver? Entendeu? De coração. Não, né?
Não, lógico que não. A gente quer ver um Carniceiro dos Deuses. A gente sonha com uma coisa mais bem orquestrada, mais bem... Sei lá.
É, exatamente.
Cara, não mais bem orquestrada. Foi bem orquestrado pra caramba o Ragnarok.
Sim, claro.
Mas é, não tô desmerecendo, não. Ele tem uns méritos muito bons, assim. Mas é, não é aquilo que a gente queria ver. Já o Liga da Justiça é o melhor filme de todos os tempos. Porque ele mantém a tradição da Warner e da DC de fazer esses filmes confusos, de fazer essas coisas retalhadas, de não se decidir e fazer... Ó, vamos ver. Da tradição da Warner de bons filmes. A gente tem aquela pérola maravilhosa que é O Cavaleiro das Trevas Ressurge. A gente tem Batman Eternamente.
Não, peraí, que filme é esse? Cavaleiro das Trevas Ressurge, que filme é esse?
É uma das maiores pérolas de super-heróis de todos os tempos, cara.
Passou no cinema ou foi direto pro Hollywood?
Passou no cinema, cara. Dirigido pelo Christopher Nolan.
Sério, cara? Achei que Nolan tinha desistido do Batman 3 e tinha ido meter o bedelho lá no Homem de Aço.
Não, a gente tem Aço. A gente tem Aço, não um Homem de Aço, a gente tem Aço, com Shaquille O'Neal.
Pô, isso é um clássico.
É um clássico. A gente tem Batman e Robin, dirigido pelo George Schumacher, né?
É legal na entrevista ele falando, gente, me perdoa. Me perdoa, sou outro cara. É sensacional, né?
Até hoje o George Clooney pede perdão por esse filme, cara.
Porra, não é? Não, mas faz parte, ele saiu do plantão médico pro cinema, graças a isso aí.
Na história recente a gente tem Esquadrão Suicida, que bem ou mal teve sete cortes, galera. Sete cortes. Vocês sabem o que é isso? Você ter sete versões de um filme pra galera do estúdio virar e falar assim, não, eu gosto mais desse, que é mais cor-de-rosa. Ah, não, eu gosto daquele, que é mais verde. Não, então vamos votar, galera. É tipo quem gosta do cor-de-rosa, levanta a mão.
É tipo Blade Runner, né?
Pois é, cara. É, só que aí você tem a diferença, né? Que o Blade Runner, o diretor, sempre teve uma visão e ele foi fazendo o que o estúdio mandava ele fazer até ele conseguir entregar o filme que ele queria. Daí, beleza. Agora, cara... E, bom, voltando no tempo, a gente tem lá em 1982 Superman 2, né? A continuação do Superman de 78, que é um dos primeiros filmes, né, de super-herói da DC, assim, da Warner DC, que inaugurou essa tradição de fazer uma coisa, parar na metade, pôr outra pessoa para continuar e finalizar, e entregar uma coisa que não era exatamente aquilo que estava nos planos a princípio. Né? A gente tinha naquela época os filmes do Superman, eles foram produzidos pelos Salkind, eu não sei como é que se diz o nome deles, porque os caras são, se eu não me engano, eles são noruegueses, poloneses, alguma coisa assim, é um nome polonês, então não sei se é Salkind ou Salkind, tá? Então você tem o Alexander Salkind, vou falar Salkind porque fica mais fácil pra mim, e o cara tinha grana, era um baita de um produtor hollywoodiano na época. Ele decidiu bancar o primeiro Superman, ele e o filho dele, o William Salkind. E os dois estavam capitaneando o projeto. Beleza, deu tudo certo. O Richard Donner dirigiu, trilha sonora maravilhosa do John Williams. Christopher Reeve, que era um desconhecido até então, inaugurou sendo a maior personificação do Superman até hoje. Né? Ele é o que todo mundo enxerga quando fala do Superman. De 78 pra cá, ninguém mais conseguiu imaginar outro Superman. Até recentemente o Snyder God fazer isso. Eu não acho o Snyder um deus, mas só pela piada.
Mas é engraçado.
É engraçado pensar que o cara pegou... É engraçado mesmo, exatamente. Ainda mais porque ele, cara, ele fez tudo o que o Superman não era no imaginário popular coletivo, né? Óbvio que se você pegar em um monte de revistinha, até você tem um Superman mais dark em uma ou outra linha de história. Mas o imaginário popular, principalmente o geral, do público geral, que acompanha mais o Superman pelas séries de TV e pelos filmes, é o Christopher Reeve, né, cara, que tá na cabeça de todo mundo. É aquele super-homem bonachão, divertido, que como Clark Kent é totalmente atrapalhado e tosco, e, né? Mas enfim, quando eles começaram a fazer a continuação, o Richard Donner tava, cara, tipo, em estágios avançados de gravações, já tava com o filme quase todo gravado, filmado e tudo mais. E vocês conseguem ver isso na versão especial do Superman de 2006, Super-Homem o Retorno, né, Superman o Retorno, nos extras da versão especial, o Bryan Singer curtia tanto os filmes do Richard Donner, que ele terminou o filme do Richard Donner. Então você tem esse Superman, o Superman 2 do Richard Donner. O Bryan Singer terminou o filme agora. Então a gente tem esperança ainda de que Liga da Justiça do Zack Snyder daqui 30 anos ainda veja a luz do dia.
É, já falaram que não vai finalizar, que ia assistir. Cada um fala uma coisa, né, cara? É, tá permeado mais uma vez por fofoca. Não sei se vocês se lembram, mas Mulher Maravilha acabou dando certo por sorte, porque funcionário lá vazando informação, dizendo que o filme é ruim, ninguém entende nada, cada um quer um de um jeito, e a garota não trabalha bem, a diretora não pode fazer nada, e não podem opinar, e o Zack Snyder vai lá, pessoa escorraça. Pô, lembra disso, cara, que teve essa fofoca? A gente chegou a falar sobre isso, né? Entendeu? Chegamos a gravar alguma coisa sobre isso. Né? E, cara, assim, isso é pra tu ver como a Warner é confusa no que ela quer, né, cara? Ela quer dinheiro, a realidade é essa. E eles fazem poucos filmes, assim, por ano. Filmes grandes, assim, pra bilionários, né, por assim dizer.
Mas qual é o problema da Warner não entender que eles precisam dar mais espaço? Porque, cara, nesse Superman de 82, o problema foi esse também, né? Os caras, tipo, eles eram os produtores, mas eles queriam fazer a visão deles, eles queriam orientar da forma como eles achavam que tinha que ser o negócio. E cara, o diretor fez o primeiro deu certo, deixa o cara continuar na ideia que ele teve. A respeito do Liga da Justiça não tá finalizado, cara, as filmagens do Donner também não estavam finalizadas. O Bryan Singer fez tudo, cara, ele pôs galera pra fazer, porque a tecnologia evoluiu, então hoje em dia, com o que o Bryan Singer tinha de orçamento, né, pra pós-produção e tudo mais, cara, ele botou um estagiário ali pra finalizar as cenas de 82 e ficou plausível, entendeu? Porque assim, você tem um filme que é de, né, 2006, você tem, são 20 anos, né, 25 anos depois, né? 25 anos depois, os efeitos do filme de 82 são toscos. Então, com o computador, você mimetizar um efeito meio tosqueira daquele é simples. Então, você nem gasta muito dinheiro para finalizar um filme desse. Então, quem sabe, daqui 25 anos, a gente consegue ver a versão final do Zack Snyder de Liga da Justiça. Procurem, galera. Super-Homem 2, né? Do Richard Donner, a versão, o Richard Donner Cut. Richard Donner's Cut. Que foi finalizado pela equipe de produção do Bryan Singer. Dá uma diferença gigante. Nos extras ele conta a história, que ele tinha discutido com os produtores. Daí, tipo, na semana seguinte ele foi entrar no estúdio da Warner, não deixaram, segurança não deixou ele nem entrar. Ele fez um baita de um escarcéu, falou, não, porque eu trabalho aqui, tal, tal, tal. Daí deixaram ele entrar. Quando ele entrou no set de filmagens, Richard Lester já estava sentado na cadeirinha, e ele falou, cara, a cadeira ainda tinha o meu nome. E o cara tava lá, sentado na minha cadeira de diretor, e alguns atores inconformados dizendo que não iam terminar. Foi o que fez com que o Marlon Brando saísse, porque o contrato do Brando permitia isso a ele. Então ele saiu da produção, o Richard Lester refilmou todas as cenas do Jor-El só com a Lara. Né? Então a Lara... Você pode ver que no Superman 2 do Richard Lester, aquela versão que passa na televisão e tudo mais, você tem aquela cena da explosão de Krypton, mas tá só a mãe do Superman, né, cara? Não tem o Jor-El, não aparece ali. Porque o Marlon Brando proibiu de usarem as cenas que estavam filmadas com ele, cara.
É legal porque o Zack Snyder fez essa referência.
Pois é, cara, é lindo isso.
É genial, cara.
Vocês podem ver que o Gene Hackman não volta pro terceiro filme do Superman, porque o contrato dele não permitia que ele saísse como Marlon Brando, ele queria. Ele e a Margot Kidder, eles queriam sair do filme, mas os contratos não permitiam. Então você pode ver que no terceiro filme, você não tem a Lois Lane, você tem a Lana aparecendo mais. A Lois aparece no começo e no fim do filme só. Você tem... Não é o Lex Luthor, é um outro empresário do mal igual o Lex Luthor. Porque o Gene Hackman também não quis aparecer. Tudo que eles fizeram foi meio que forçado por contrato. E aí você tem um filme que é, cara, bem pior do que o filme que o Donner queria entregar. A gente já cresceu pra curtir bastante o Superman 2, mas se você for analisar com o Superman do Richard Donner, é incrível como é bem pior, assim. Embora... E os três kryptonianos eram uma coisa do filme do Donner já, né?
É.
Já era um conceito dele.
Que o 1 e o 2, né, pelo que eu, até onde eu sei, parece que eles foram feitos meio que juntos, né?
Sim.
Em termos de produção, assim, no sentido todo. Foi feito como uma coisa só, né? Já foi feito na intenção de fazer dois filmes, né? Então por isso que
eles casam perfeitamente, né? Até onde eu sei, a produção foi, assim, atrasada em meses. Eles foram fazendo, filmando coisas do 1. Daí eles foram começando a produzir coisas do 2... finalizaram um, e aí, tanto que tem cenas que eram pra ser aproveitadas do um mesmo, as cenas de Krypton, não eram, você tinha alguns takes extras, mas era mais ou menos a mesma cena, filmada do mesmo jeito e tal.
Entendi. É, na verdade a Warner sempre tá fazendo polêmica, né? Engraçado, cara, a pessoa reclama, mas pô, tu gosta do filme de 82?
Eu gosto, cara, então, eu gosto.
E tu já viu, cara, que aquela cena final, cara, vários momentos ali, o Zack Snyder meio que refez, cara. na batalha final.
Sim, sim.
Entendeu? Até a questão do povo lá apontando quando...
A cidadezinha,
Sim, e quando o Zod vai tacar a viga nele. Que tem a cena nos dois filmes, salvo devido às proporções e tecnologias, né?
Sim,
mas
sim.
Mas até o trejeito que o Superman faz assim, quando ele usa a visão de calor e vira a cara meio assim, cara, até isso o Zack Snyder fez.
Sim!
Sabe?
É uma baita homenagem ao filme de 82, cara.
Então por que ficou alardeando que ele é o pior diretor que já passou aí pro filme de super-heróis? Por que gostam de falar isso?
Cara, na verdade, assim, é porque o pessoal, no Homem de Aço, a galera ficou incomodada com o tom escuro, com um super-homem que não é bem-humorado em momento nenhum. A morte do Jonathan Kent foi um momento, sei lá, muito Peter Parker. E por conta do final com o Zod, cara. A galera se incomodou do super-homem carrasco, né?
Ou seja, cara, não dá. Não, pra mim não é motivo, sabe? Não é motivo, cara. Não é motivo. Já cansei de falar, já cansei de defender. As pessoas realmente parece que não entendem as propostas, assim. Entendeu? A própria
o problema
outra
é que...
coisa, o filme Homem de Aço sofreu muito, cara, com produção. Sabe? Sofreu muito na época lá porque... Eles queriam que o Nolan fizesse o filme, o Nolan não queria fazer. Entendeu? Isso foi feito na época. Entendeu? O Nolan não queria mais fazer. O Nolan é um diretor virtuoso, né? Ele vai lá, ele quer fazer o melhor do Batman. Mas ele não queria fazer o melhor do Superman. Ele teve uma ideia lá com o irmão dele, com o Goy, eles tiveram uma ideia. Pô, pra fazer um Homem de Aço, o Superman seria legal fazer assim. Pô, é beleza, vamos aproveitar aí, pega um diretor bom que tá meio que pra escanteio. Porque o Zack Snyder, pra mim, ele é um cara que incompreendido, cara. Ele é um cara que ele pensa grande demais, assim, e a verdade, cara, vamos falar uma polêmica aqui, pra gente burra não funciona.
É verdade. Entendeu? Tem...
Vídeo Sucker Punch que as pessoas só prestam atenção em 4 cenas, né?
É verdade. Mas, cara, eu na verdade eu fico na dúvida, porque assim, voltando pro assunto, né, o Superman antes, o Homem de Aço, você tinha dois roteiros, né, cara? Porque você tinha aquele o Superman e o Homem de Aço que era pra ser uma continuação do retorno, né?
Isso, que chegou a ser. O Bryan Singer começou a fazer, o Brandon Routh tava malhando lá, tava. Iam mudar o uniforme, isso foi falado na época. Porque o. Cara, é aquela sensação de inconclusão que o Bryan Singer tinha em relação ao filme do Donner, né? Tava ali, sobreviveu dentro dele, foi uma coisa pessoal pra ele, né? O cara largou uma franquia que tava dando certo pra caramba pra ele, que era o crescimento dele, pra se arriscar com isso. E não foi só por dinheiro, né? A gente sabe que ele tem os conceitos meio malucos dele lá, mas ele é um cara que gosta mesmo dessas paradas. Então ele largou lá o X-Men, foi a pior coisa que ele fez, cara. Entregou na mão do amigo dele lá, que fez aquele pavoroso confronto.
Sim.
Ele roubou o Ciclope, o filme dele. Entendeu? E sem contar outras pessoas da produção, né, em si. E, cara, ele quis dar uma conclusão pro que era o... Como é que é o nome do 2, da continuação do Superman? É uma... A aventura continua, né? Alguma coisa assim, né?
Acho que a aventura continua,
então, é. Não sei se tem subtítulo internacional, mas aqui tinha essa parada aí. E, pô, ele quis fazer uma continuação. Tanto que o filme funciona como continuação. E, pô, já começou, cara. Não sei se... Pô, você tem o box especial, edição dourada aí... Que tem uma cena inteira, uma das cenas mais caras do filme, não foi ao ar, não foi em edição nenhuma. Ela tá lá como cena excluída, ela não tá no filme, não tá em lugar nenhum, que é a cena do Superman em Krypton. Não é?
Sim.
Entendeu? Foi uma
ela
cena
tem...
que custou uma fortuna, cara.
Pois é, e quebra, isso quebra a produção, né, cara?
Pois é, aí o cara, pô, não gostei porque as pessoas não vão entender. Tira essa cena. Pô, cara, sério, eles estão desde sempre fazendo isso, cara. E mais uma vez agora eles conseguem estragar a experiência de um determinado grupo de pessoas pra fazer, sei lá, não dá pra entender a intenção deles. A intenção deles é fazer muito dinheiro, né? Só que eles têm que botar na cabeça que eles não são a Marvel, cara. Tem que parar com isso.
Cara, e você sabe que o Super-Homem e o Retorno também é um projeto que foi substituído, né?
Uhum.
O Superman e o Retorno, ele veio do Superman Flyby, que era um roteiro do J.J. Abrams, né?
Não, ainda bem que isso não foi pra frente, né?
Não, o Flyby, graças a Deus, que não foi pra frente. O Super-Homem e o Retorno, com tudo, que o pessoal não curtiu e tal, mas ele foi uma linda homenagem ao filme de 78, cara. Se você assistiu o filme de 78, o Aventura Continua na versão do Richard Donner, e assistiu o Superman de 2006, o Retorno, eles fecham uma trilogia muito legal. Mas, cara, o Lex Luthor era um kryptoniano no Flyby, cara, no roteiro do J.J. Abrams.
Não, cara.
Ele trabalhava pra CIA, cara.
Mas não era kryptoniano, não. Era um cara...
Era. Era o plot twist do filme, cara. Ele começava como um agente da CIA, que daí ele começava a querer investigar o Superman por ser... Né? Tipo, não ser terráqueo, por ser alienígena. Meio esse mote do Bruce Wayne no Batman vs Superman.
Ou seja, a Warner fica requentando ideias.
Pois é, cara.
É Frankenstein em cima de Frankenstein, cara. Por isso que nada consegue...
Por isso que nada dá certo.
Não dá certo, exato, cara. Não dá certo. Chega, né?
Aí, a hora que você ia ter o embate entre Lex Luthor, agente da CIA, contra o kryptoniano... O Superman não ia conseguir bater no Luthor porque ele ia descobrir que o Luthor era um kryptoniano também, cara. Fala sério, mano.
Pô, ia ser um puta plot twist.
Ia ser um plot twist, mas, cara...
Eu consigo imaginar você
saindo do cinema. Ashton Kutcher, cara.
Eu consigo imaginar você saindo puto do cinema. Filho da puta! Xingando. Eu consigo imaginar, cara. Você xingando, tacando um copo de refrigerante na tela.
Não, e o Voldemort ia ser o Lex Luthor, né? O Ralph Fiennes, cara. Ralph Fiennes. Dirigido pelo McG, né? Diretor de clipe das Panteras.
Era melhor,
cara,
ter posto o Michael Bay logo, né? Pra explodir. Deixa quem entende do assunto, né?
Pois é.
Caramba, cara. Cada ideia é merda. Cara, eu acho que o que falta na Warner é essa sensibilidade, entendeu? Que a Marvel teve em determinado momento. Eles foram, fizeram, testaram, botaram o pezinho na água. Pô, olha só. Até os Vingadores a gente tenta fazer um negócio meio sério. Aí vai lá, jogou a Era de Ultron, que era um pouquinho mais intenso, tinha um pouco mais de ação, mas ainda assim tinha uma leveza suficiente assim. E não deu muito certo, né? O Era de Ultron, não sei porquê, divide um pouco a crítica aí. Tem uma galera que odeia, tem uma galera que gosta muito. Eu particularmente gosto muito, entendeu? Joss Whedon chegou a pagar a conta do Twitter, né? Nessa época.
Foi, verdade.
Coitado, cara. Ele é perseguido, cara, também. Entendeu? E agora mais uma vez, né? Não sei. Coitado, tem que mudar de nome e voltar, sei lá, refazer Buff pra ver se a carreira...
Pra ver se volta, pra ver se volta ao gosto do público.
Não é. Então a Marvel começou a botar esse pé na água aí, fazer as coisas e eles assumiram, cara. Assim, não tem jeito, o pessoal quer uma coisa leve que... Guardiões da Galáxia veio pra desbancar tudo, né, cara? Eu acho que muito do que hoje a gente vê na Marvel e fica chateado... Não é chateado, a gente fica decepcionado por saber do potencial, né? É graças a Guardiões da Galáxia, filmes como Homem-Formiga... Que eu até gosto muito, cara, mas eles quiseram trazer esse tom pra todo o universo Marvel, né? Ou seja, o último filme que a gente viu sério da Marvel foi o Soldado Invernal e acabou. Entendeu? Eu não me lembro das piadas do Soldado Invernal, são poucas e pontuais, assim, entendeu? Mas a história, verdade, é intensa. E não tem mais essa intensidade, sabe? Acabou, cara. Os irmãos Russo estão aí fazendo, coitado, né? Os caras são tão bons e estão sendo obrigados a fazer filme de comédia, né? Mas vamos ver, eu espero que eu queime a língua e Guerra Infinita seja tão sério quanto o Batman vs Superman.
É, acho que não chega nesse ponto, Diego.
Lógico que não. Eles não querem fechar as portas, né?
Cara, falando em Batman vs Superman, eu vou voltar pra essa tradição da DC, cara. Porque você vê que é isso mesmo que eu... Por mais que a gente esteja reclamando da consistência da Marvel em só fazer piada, mas o trabalho da Marvel é mega consistente, né, cara?
Sim.
Você vê a coesão desde os primeiros Hulk que eles meio que inseriram ali.
Existe planejamento. Cara, tem planejamento.
Tem o planejamento. Não deu certo o filme do Hulk, beleza. A gente dá uma ignorada, mas eles estão na caixa ali, entendeu? E aí você insere, você vai dando aquela mudada do Hulk, assim, do tipo, vamos fingir que ninguém sabe que mudou o ator e toca a bola pra frente.
A gente fizeram isso com o combate, pô.
Pois é, cara, e a Warner parece que tentou fazer isso na Liga, mas de uma forma meio bizarra. Porque, cara, você percebe que tem uma preparação. Eles deixaram o Hulk meio na geladeira, ele fica meio de pano de fundo, você vai pincelando o cara aqui e ali no Vingadores, e daí você vai dando mais destaque, você vai trazendo o cara. Então, assim, cara, pra fazer a Liga da Justiça virar o jogo... É muito acende e apaga a luz, entendeu? É do tipo, agora a sala tá escura, vamos acender, pá!
Uhum.
E não, cara, você percebe que a Marvel, mesmo quando alguma coisa dá merda e fala, não, a gente tem que... Eles fazem isso de uma forma orgânica, vamos apagando, vamos fazendo a galera esquecer, e eles vão dimerizando a luz até que eles mudam o tom, cara. Então, a Warner não faz essa transição, cara.
Eu não sei se é verdade, mas eu lembro que rolou uma fofoca de Twitter aí, uma fofoca internacional, e tem uma outra rede social feita pra fofocar, que é o Vero, uma rede social meio que o Zack Snyder meio que divulgou aí. Eu, pelo menos, entrei por causa dele, pra ver o curta dele, e acabou que eu tô curtindo muito. Mas rola muita fofoca lá, cara. A galera compartilhando links, assim, de sites pequenos, tipo o próprio Ultimato do Bacon, né? E, cara, fofoca de produção, falando que o final da Mulher Maravilha foi todo refeito, aquele diálogo dela, ah, que o que vale é o amor, que não sei o quê, que essa porra não existia, que isso foi feito meio que de última hora, na refilmagem. Ou seja, que eles estão o tempo todo tentando fazer versão light dos filmes deles, entendeu?
Cara, eu acho que esse é o grande problema da Warner, né? Porque, cara, eles estão fazendo... Fizeram o Man of Steel, daí ninguém curtiu aquele tom. Pro Super-Homem! Aí eles decidem fazer um filme do Esquadrão Suicida, que tinha tudo pra ser um filme dark, pesado. Podia até fazer, cara, um filme meio que nem o Novos Mutantes ali, beirando um terror. Você tem Coringa na jogada, você tem Asilo Arkham, explora isso. Os caras são suicidas, todo mundo meio maluco, legal, ia ficar legal um tom sombrio. Aí os caras pegam e fazem uma mudança de tom nos 45 de segundo tempo. Cara, aí Mulher Maravilha, cabe uma coisa, ficou legal do jeito que tá, eu gostei do filme, mas caberia uma coisa mais amazona, uma coisa mais brutal? Cara, caberia, cara, é uma civilização milenar, cara, que tem tradições milenares.
De guerra.
De guerra, exatamente.
Sabe? O que eu vejo, cara, porra, eu tô me controlando aqui, mas não tem como não ficar puto com certas coisas, cara. Sabe, porra, é tudo é anime, é a era que... A verdade, cara, a verdade é que eu, você, a galera, nós estamos velhos pra essa porra. Sabe? Nós estamos velhos pra passar por, sabe, ficar vendo esses filmes, cara. A gente vai ter que viver de passado daqui a uns tempos, igual meu pai hoje fica falando que o melhor filme que ele já viu na vida foi Os Intocáveis, entendeu? E a maioria, se voltar pra assistir esse filme, vai dormir. Eu gosto muito. Eu gosto muito, eu acho um filme sensacional. Sabe, mas, pô, e assim vai, cara, não dá, meu pai para pra assistir um filme desses mais novos aí, ele fica olhando, pô, não tô entendendo nada, troço sem sentido, troço infantil. Tá entendendo? É a mesma coisa que a gente tá sentindo agora, sabe? E, pô, o que me incomoda, cara, é o chororô por qualquer coisa hoje em dia. Porque, cara, saiu uma foto lá de um grupo de Amazonas, tá, sabe? Não sei se você sabe, mas numa empresa você tem setor de contabilidade, setor de processamento não sei o quê, setor de expedição, enfim. Então você tinha um grupo de um setor lá de Temícera da Amazonas numa foto lá com o Batmóvel. Uma foto que as meninas tiraram, que o Zack Snyder tirou lá pra postar no Instagram. Sei lá, uma foto. A gente não posta foto de comida, essa merda o dia inteiro. Então, aí pronto. Ah, olha a roupa delas. Aí ficou a palhaçada, a babaquice de porque as meninas estavam com roupa curta, não sei o quê. Aí tu vai ver o filme, aí tu já vai ver com aquele preconceito. Eu não, né? Você não. Mas as pessoas já vão ver. Ah, porque ele mudou o uniforme das Amazonas. Porque é uma coisa sexista, que não sei o quê. Tu chega lá, não tem nada disso no filme. Elas quase não aparecem e estavam numa posição específica ali no momento. Entendeu? As halterofilistas lá. Tu vê o halterofilista de armadura, Alexandre, por aí? Você que é o cara do
CrossFit? Cara, eu treino, cara, e eu tenho uma bermuda que a hora que eu vou fazer exercício, cara, eu dobro ela e eu puxo, eu fico parecendo que eu tô usando sunga de praia.
Ou seja...
Entendeu? Porque pra você fazer certos movimentos e certos exercícios, você tem que estar, cara, como... Cara, as Olimpíadas, as antigas, do tempo antigo, os caras disputavam pelado, cara.
Sim, lá na...
Os caras amarravam as partes baixas ali pra não ficar balançando e tudo certo.
Balançando em casa de algum, né? Cara, essa eu não vou cortar. Literalmente não.
Não corta. Não, pelo amor de Deus, não corta.
Fundo de piada ruim. Caramba.
Ok. A gente tá se candidatando pro Zorra Total.
É, Praça Rosa, cara. Isso aqui vai no Praça Rosa. Enfim. Você entendeu o conceito? De por que ela
estava daquele jeito? Cara.
Porra, tu Lógico. Viu? Pô, tem uma foto na rede social lá do Snyder, de uma delas, a atriz. Porra, a mulher parece toda parrudona assim, toda filista mesmo, cara. Com um martelão. Pô, você viu no filme, você entendeu o conceito daquilo?
Claro, você, não tem nada ali de...
Tu viu como é que as guerreiras estavam completamente armadas?
É justificável, cara, é justificável. Acho que o grande problema é esse.
Sei lá, eu até esqueci o nome que ela dá. Chama lá a mulher lá.
Aí tu viu, a horda lá.
Tu vê aquela cena quando chama lá, vem, ó, chama lá a legião, que a mulher vem tudo de armadura, não sei o quê. Pô, cara, ou seja, não teve nada disso. As pessoas estão sempre criando aquela coisa do preconceito, ah, porque ele mudou, quer ser... Porra, cara, tudo é assim, tudo é reclamação. Ah, porque o Batman Superman ninguém entende, que... Pô, cara, as pessoas não querem prestar atenção, a verdade é essa. As pessoas vão pro cinema, não é pra ver o filme, é pra ficar lá comendo pipoca, mexendo no celular, tirar uma foto ou outra, e atrapalhar quem quer ver o filme, e rir de alguma coisa. Ou seja, não tem mais espaço para tipos de filmes igual a gente tava.
Mas acostumado. O problema para mim, Diego, tipo pra gente fechar Trevas, esse... É, mas o problema para mim, Diego, é o quanto a Warner barra DC se deixa levar pela opinião na internet. Porque aí que tá, cara. E pra gente fechar, a gente vai fechar com ele. Nada mais, nada menos do que Batman vs Superman. Mas não o Batman v Superman que a gente conhece, né? O Batman vs Superman Asylum, que ia estrear em 2004.
Que foi feita a referência no filme lá e todo mundo achava que era de graça, né?
Pois é, cara. A referência do Eu Sou a Lenda com Will Smith não era de graça. Esse filme ia sair mesmo naquela época, tá? E o roteiro é muito parecido com Batman vs Superman. O cara que mais foi contra o filme Batman vs Superman na época foi o David Goyer. E aí depois, anos depois, o cara vem com o roteiro pra Batman vs Superman. Eu não gosto do David Goyer, cara. Não gosto dele, ele é mau caráter. Não sei se é, não sei se é, mas eu acho que ele é. Porque todas as histórias que eu...
Você...
Pergunte.
Are you mau caráter?
Are you mau caráter? Cara, porque não é possível, o cara só faz coisa ripada e chupada de outros roteiros que ele brigou pra não sair, cara. Sabe, a impressão que dá é que assim, ele não consegue ter uma boa ideia, aí ele vai, desacredita um bom roteiro, aí leva o roteiro que ele falou que não era bom pra casa, muda uma coisa ou outra e depois apresenta como sendo dele.
Mas
pô, coisa feia.
A vida dele como roteirista se resume a isso. Não é?
Pois é.
O cara, o que ele fez? Tudo bem, Batman Begins é um filme excelente? Porra, não tenho o que dizer. O Cavaleiro das Trevas, então, ali é surreal, é sensacional. Mas como é que ele fez esses filmes, Alexandre? Como que ele fez? O próprio Homem de Aço lá, que é um filme que eu gosto muito. O que ele fez com esses... Por que que esses filmes, pra mim, funcionam? Tudo bem, Homem de Aço, muita gente torce o nariz, mas... Por que que o Cavaleiro das Trevas lá, do Heath Ledger, funciona? Tudo bem, 40% Heath Ledger. Mas por que que o personagem funciona? Por que que tudo isso funciona? Porque ele pegou a porra das HQs, que dão certo, foi lá, leu... extraiu daquilo ali, ele é um cara inteligente, senão ele não tava na posição que ele está, e fez um
não, isso é verdade.
Você tá entendendo? Tu pega ali o longo dia das bruxas, pega algum tom parecido com a piada mortal, que é aquele lance do Coringa ser meio cruel, e pesa isso no Coringa Nazareno lá. Cara, ele pegou de tudo. Tem no DVD, olha só como esse tem tempo, né? Era nem Blu-ray. No DVD do Batman Begins tem lá ele falando, entrevista dele falando, não, porque eu fui lendo Batman no 1, eu peguei as origens, as origens antigas da Era de Ouro, que não sei o quê. O cara foi lendo as revistas, entendeu? Leu as HQs pra fazer alguma coisa. Ou seja, ele usou o material base, que é o que a porcaria da Marvel deveria estar fazendo e parou de fazer, sabe? Entendeu? Como é a Marvel, o que a Marvel tá fazendo agora, porra, vamos debochar, vamos fazer deboche. Tipo assim, vamos fazer deboche. Que é o que a Marvel tem feito ultimamente. Não tô dizendo que eu não gosto nem desgosto. Sabe, tudo. A Marvel não consegue cair mais de 3 bacons, a verdade é essa. Tá sempre entre o 3 e o 5. Entendeu? Dependendo do que ela faz. Porque os filmes não são ruins. E a proposta deles é aquela. Entendeu? Mas, pô, eles debocham nos HQs. E diferente, pô, do Goyer, por exemplo, ele pegou, cara, como eu tava dizendo antes, ele respeitou muita coisa, fez lá. No Homem de Aço tem vários elementos ali do próprio Grandes Astros, que tem um texto completo,
sim,
se eu não me engano, sabe? Ele se baseou nisso tudo. Ou seja, é o que falta pra dar certo, cara. Sabe, eles ficam querendo inventar moda, querendo ter ideia maluca, essas coisas meio surtadas assim. Por conta, cara, 75 anos de roteiro ali. É só sintetizar, cara.
É isso aí. E, cara, mas no caso do Batman vs Superman é pior, né? Porque se você trocar o Apocalipse por um clone do Coringa e você trocar o Lex Luthor pelo Lex Luthor, você tem o mesmo roteiro, né, cara? Na verdade, assim, o grande rolê é que Batman vs Superman rolaria entre Bruce e Clark, a mesma coisa. O grande problema é que começa o filme com os dois já, tipo, Batman aposentado, o Robin morto, ele fala que o Robin morreu, e o Clark, cara, ele tá divorciado da Lois, então ele já foi casado com a Lois, tá divorciado e ele tá meio na pior, assim. E aí o Batman senta, eles dois saem pra conversar, tipo, velhos amigos, e aí o Batman fala, cara, depois que o Coringa matou... Ah, e o Coringa já tá morto, tá? Depois que o Coringa matou o Robin, cara, alguma coisa mudou, eu parei de querer prender bandido e passei a querer matar bandido, foi por isso que eu parei de ser o Batman.
Ou seja, você acabou de explicar um pouco das que as pessoas não entendem e não aceitam do filme original. Mas vai lá, continua seu raciocínio.
Mas é pra você ver o quanto foi puxado desse roteiro, ok? Aí, cara, vem um vilão novo, tal, começa a fazer as coisas lá e ele vai matar a Lois Lane, cara. E aí quando ele mata a Lois Lane, tem um pouco de injustiça aí também, tem um pouco de Reino do Amanhã. Na hora que ele mata a Lois Lane, o Superman vai atrás e daí, putz, é o Coringa. O Coringa não tava morto e tudo mais. E aí o Superman quer matar o Coringa, se eu não tô enganado. E aí Batman vs Superman é um tentando matar o Coringa, o outro tentando proteger o Coringa.
A história do Batman, a história da vida do Batman, né?
Aí no final o plot twist é que não era o Coringa, era um clone do Coringa que o Lex Luthor fez. E aí o Lex Luthor se revela como o verdadeiro vilão do filme. E daí ele sai com aquela armadurinha da Liga da Injustiça lá, da Legião do Mal. Aquela armadurinha pré-crise dele, vermelha e roxa. E aí tem um último embate, Super-Homem e Batman contra o Lex Luthor naquela armadura dele. E aí,
sem Mulher Maravilha.
Sem Mulher Maravilha. O Christian Bale ia ser o Batman. Tinha rumores do Superman ser o Matt Damon ou o Josh Hartnett, eu acho. Tava, tipo, iam ser uns Supermans meio bizarros ali. Ah, e eu acho que o Henry Cavill também fez teste pra, enfim.
Ele fez teste uma vez e foi chutado. Aí depois.
Eu não sei se foi pra esse filme ou se foi pro Superman Flyby, cara. Mas enfim. Tá, não, talvez não fosse melhor do que o Batman vs Superman do Goyer, mas, mano, quanta coisa não foi puxada daí, né? Porque o clone, cara...
Requentando ideias, só isso que eles fazem.
Mas é só pra mostrar que, cara, não tem como a Warner dar certo. Se eles pegam um roteiro... Eles pegaram o roteiro... Cara, o roteiro era escrito por um cara, que eu não lembro o nome agora, que foi o cara que escreveu o Seven, do David Fincher, tá? Uhum. Aí os caras leem o roteiro e falam, tá, o roteiro não tá muito legal, a gente vai dar na mão de um expert. E dão na mão do Akiva Goldsman, cara, que foi o cara que escreveu Batman e Robin, dirigido pelo Joel Schumacher. Então, assim, a Warner não sabe fazer as coisas. Essa ideia que eu acabei de falar pra vocês é o roteiro reescrito pelo Akiva Goldsman. Então, assim, o roteiro original do cara que fez o roteiro do Seven lá, o acho que é Andrew Kevin Walker. Obrigado, Diego. O roteiro original do Andrew Walker, cara, a gente não sabe como era, porque... Isso foi o que o Goldsman entregou, requentado e refeito. E que daí depois o Goyer foi lá e fez o Batman vs Superman Dawn of Justice.
Foi o que ele falou. Porque... Esse aqui tá uma merda, deixa eu jogar esse aqui fora pra vocês. Ele foi, guardou, escondeu no bolso, levou pra casa, pô, tem coisa boa aqui.
10 anos depois ele apresenta de novo com o nome dele embaixo.
Ah, ou seja, eu tô numa relação meio que de amor e ódio com o Goyer. Porque eu gosto de algumas histórias que ele fala. Eu acho que ele tem umas sacadas bem interessantes, assim. Marta, por exemplo, é uma sacada genial.
Incrível.
Nunca pensou nisso, cara. Tu tinha pensado nisso alguma vez?
Não, cara, tá reverberando até agora e ninguém em 50 anos se tocou disso. Talvez em algumas revistas da Era de Prata eles mencionem isso, cara. Mas assim, na história do pós-crise eu não lembro deles apontarem a semelhança entre o nome das mães, cara. Posso tá esquecido só, mas...
Eu fico triste, cara. Um último apontamento sobre... Uma atualização sobre Liga da Justiça. Eu tive que ver novamente, né? Que eu levei minha sobrinha pra ver.
Uhum.
E, cara, ela se divertiu muito. Ela adorou o filme. Ficou feliz e reclamou da... Ela, a única coisa que ela falou pra mim foi... O Superman tá com a cara engraçada. Foi o único comentário que ela fez.
Ele tá com a boca do Thanos.
Ele tá com a cara engraçada. Aí eu falei, aí eu expliquei pra ela, né? Mais ou menos. Ela entende. Ela já tem 12 anos e entende as coisas, né? Ela ficou assim, ah, por isso que tá estranho, então. Por isso que tá engraçado. Eu até tirei uma foto lá da referida cena, né? Eu e muita gente, né? Porque tá circulando direto aí. Eu tenho certeza que eles vão consertar isso pro DVD, pro lançamento em home video. Eles devem fazer alguma coisa melhor. Igual fizeram...
Não, o backlash foi muito forte, cara.
Ah, mas
eles vão ter que mexer, eles têm que mexer, cara.
Ah, eles devem mexer. O backlash foi muito forte. Se bobear, o Cavill vai filmar de novo isso aí. Mais uma vez. Mais algumas horas.
Mais uma vez.
Entendeu? E, cara, eu saí do cinema assim de novo. Eu não saí tão puto quanto da primeira vez, porque a minha expectativa já tinha sido zerada, porque eu vi o filme e não foi nada do que eu acreditava. E, pô, cara, eu consegui enxergar ali elementos do Snyder, mas muita mão dos outros. Então o filme é um Frankenstein mesmo, sabe? Mas ele não deixa de ser divertido em alguns momentos, sabe? A gente se incomoda porque, enfim, não era o que a gente queria ver, né?
É. Pra fechar, que a gente já tá com o tempo quase estourando, eu ainda vou dizer pra vocês, procurem na internet, acho que o Ultimato do Bacon vai ter alguma coisa no ar sobre isso em breve, mas procurem também os roteiros de Superman, o Homem de Aço, né, que é o Man of Steel mesmo, de 2009, que é continuação de Superman O Retorno, do Bryan Singer. O vilão principal ia ser provavelmente o Bizarro e o Métalo. E eles iam mostrar que o Métalo, na verdade, era um dos vilões que o Superman enfrentou no Superman O Retorno. E Liga da Justiça Mortal, né, que para mim teria sido, de fato, o maior de todos os filmes de super-herói de todos os tempos, dirigido pelo George Miller, né, diretor de Mad Max, Estrada da Fúria, e cara, com um roteiro sensacional que começa com um super-herói morto, um funeral igual ao do Superman, e você não sabe qual deles morreu, e aí no final do filme você vê Flash, Barry Allen, no melhor estilo Crise nas Infinitas Terras, se sacrificando para salvar o mundo, e o sobrinho dele, Wally West, assumindo o manto de Flash, cara.
E a caracterização dos personagens era clássica e baseada em tudo que o Alex Ross fez, né?
Não, cara, eles começam o filme com Mulher Maravilha falando na ONU, com Super-Homem aparecendo na capa do jornal, com Batman prendendo vilões, do tipo, o filme começa com o universo estabelecido, você tem John Jones, o Caçador de Marte, antigo Ajax, pra quem é da velha guarda. Você tem uma galera ferrada, você tem, cara, Lanterna Verde, Aquaman, aquele Aquaman do Peter David mesmo, né, que é meio que o Aquaman Momoa, só que menos engraçadão, e você tem uma pauleira de briga pesada, você tem Viagem no Tempo, você tem o Barry atravessando a barreira da força da aceleração, cara, esse filme ia ser bem legal. Enfim, vamos lá, que o tempo... Porque veio a greve dos roteiristas,
não,
cara.
Não, não foi isso, não. Pô, porque eles chegaram à conclusão de que ninguém entendia nada.
Não, cara, pelo que eu andei pesquisando, a DC tava mega empolgada, e o que quebrou a produção do filme foi que quando veio a greve dos roteiristas, para baratear custos e escapar da greve e não perder dinheiro com atraso das filmagens, eles mudaram o filme para Austrália. Quando eles começaram a produção na Austrália, acabou a greve e eles quiseram voltar pro Canadá. E aí o George Miller falou, não, galera, eu sou daqui, eu vou fazer o bagulho aqui e dane-se agora que a gente já mudou pra cá, não vou voltar pro Canadá, não vou passar meses no Canadá filmando. E aí daí foi a bobagem da DC, cara. Uhum. Não, porque aqui no Canadá a gente consegue supervisionar melhor, vamos mudar pro Canadá. Ele falou, então tô fora. E aí quando ele saiu, a coisa meio que foi entrando em colapso. Tinha um orçamento, cara, o Liga da Justiça Mortal era pra ter sido o filme mais caro da história do cinema, porque a DC tava, cara, metendo dinheiro no negócio. E aí o George Miller quis bater o pé demais, e daí falaram, não, então tchau.
É igual o Aronofsky com o Logan, né?
Igual o Aronofsky com o Logan.
Quantos filmes bons nós perdemos por causa de empresários?
Sem falar dos milhões de filmes do Planeta dos Macacos, hein, cara? Que tinha cada roteiro bom ali que...
Matéria no link. Link na descrição.
Matéria no link.
Link na descrição.
É isso aí. Matéria no UB, galera. Leiam lá sobre todos os filmes de Planeta dos Macacos que não foram feitos.
Link na descrição.
Link na descrição do vídeo. E é isso aí, galera. A gente já falou demais por hoje. A gente tá aí o nosso hate de novo. Se vocês não curtiram, comentem aí. Deem o seu hate no comentário do YouTube. Tem comentário lá no UB também, Diegão?
Tem, claro, sempre. Tem que ter.
Então, comente também lá no UB, galera.
A gente responde quando quiser. Somos trabalhadores. É isso aí.
Mas se você curtiu o nosso bate-papo, se você curtiu a volta, Superman o Retorno, quer dizer, Alexandre Batista o Retorno, não sei até quando, porque o Diego tá me tirando dos podcasts, deixa um like aí pra gente.
Já estou assinando os advogados e com o estatuto, assinando o estatuto do nerd ofendido.
Estatuto do nerd ofendido. E é isso aí, galera. Não esquece de compartilhar, conferir os outros vídeos do canal, clicar no logo do Sobrecapa para se inscrever se não for inscrito. Segunda-feira que vem tem mais um podcast. O canal provavelmente vai entrar em férias aí em dezembro, mas os podcasts provavelmente vão continuar saindo, tá bom? Então não fiquem tristes. É isso aí, galera. Por hoje é isso. Valeu!